9:26, super manhã de sexta-feira, último fim de semana de 2024, 22 graus. Projeto Biografias, um dos projetos de maior repercussão na tua Rádio Alvorada. Sempre uma grande oportunidade para ouvirmos aqui histórias emocionantes, histórias de vida, histórias de confiança e de muita perseverança. Yura Curtis, hoje é a sua vez. Bom dia, que bom que você veio.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem. Uma alegria estar aqui conversando contigo, né? E obrigado pelo espaço para a gente falar um pouco da minha trajetória, né? Dessa caminhada, e espero que a gente possa ter uma boa conversa.
Com certeza. Que tal começarmos falando sobre as raízes família Curtis?
Zé, na verdade a minha família morou por muito tempo aí no Capingui, né? Em frente à Igreja Nossa Senhora Consoladora, né? Porque eu sou Curtis por parte de pai e Paul por parte de mãe, né? Então, aí na região do Taquari, tinha uma série de parentes. Então, eu morei até os 14 anos lá no Capingui. Saí de lá para estudar para padre, né? Fui a Garibaldi. E quando nasci em Passo Fundo. Minha mãe trabalhava no Hospital São Vicente de Paulo. Então, morava em Passo Fundo. E quando nasceu meu irmão Douglas, nós voltamos a morar no interior. E fiquei lá até os 14 anos, até ir para o convento dos Freis Capuchinhos em Garibaldi.
Então você não é maranhense, passofundense, mato castelhano?
Nasci em Passo Fundo, né? E aonde morava era Passo Fundo, lá no Capingui, mas hoje pertence a Mato Castelhano, né? A região ali onde a gente morava. Mas natural mesmo de Passo Fundo, Zé Maculã.
Os teus pais são daqui da região também?
São aí, o pai aqui da região de Campo do Meio, a mãe aí, como disse, da região do Taquari, né? Dessa região do Capingui aí.
Então, na verdade, a tua infância foi aí nesse local?
Foi aí, até os 14 anos foi lá, né? No interior, né? Uma família, morávamos com a família da minha mãe, né? Era em muitos irmãos, né, Zé? E naquela época com pouca terra, né, família grande, né, então aos poucos era necessário sair para estudar, para trabalhar. O meu pai trabalhava como guarda, como vigilante no Horto Florestal da CE, ali no Capingui, né, trabalhou muito tempo ali. E a gente também fazia algumas coisas no meio rural com a mãe, né? Mexia com leite, com essas questões todas de uma pequena agricultura, de uma pequena propriedade rural, né? Sim. É muito diferente do que é hoje, né? Estamos falando aí, Zé, de 34 anos atrás, né? De bastante tempo. Então, a realidade do meio rural era bastante diferente do que é hoje, né?
Grande parte dos vocacionados vieram e vêm do meio rural. E dizia na época que o cara ia para o seminário para fugir da enxada. É verdade isso?
Zé, é uma pergunta difícil, né? Na verdade, eu sempre tive o desejo de sair do interior, né? No sentido de estudar. E nós éramos muito protegidos pela mãe, né? Ela tinha todo um cuidado especial e acho que a única alternativa que existia naquele momento para sair de casa era estudar. Minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Estudar num seminário, né? Então, me lembro que um dia bateu um frei lá, o que cuidava das vocações, e disse: olha, nós estamos visitando aqui as famílias, se tem alguém que gostaria de ir para o seminário, para o convento, enfim. Ah, eu disse para minha mãe na hora que eu queria ir, né?
Tô indo.
Tô indo, quero ir. E aí comecei a visitar aqui o convento aqui dos Freis Capuchinhos, né? Embora não tenha estudado aqui, comecei a ter relação aqui com eles. Vinha lá de fora para ter aula de violão aqui, eu e meu irmão, aqui no salão paroquial. E depois acabei indo então com 14 anos para Garibaldi.
Garibaldi, por quanto tempo lá?
Aí eu fiquei um ano em Garibaldi, eu fui lá e fiz o oitavo ano do ensino fundamental em Garibaldi, depois o primeiro ano do ensino médio em Vila Flores, o segundo e o terceiro ano do ensino médio em Veranópolis e um ano de filosofia em Passo Fundo. Então fiquei 5 anos, né, com os Freis Capuchinhos.
E a saída, como é que aconteceu?
A saída, na verdade, a saída na metade do terceiro ano eu fui convidado a sair.
Foi convidado a sair do
seminário, né? Por questões de adolescência, né? Mas eu sempre fui um bom menino, aí os freis me convidaram a voltar no ano seguinte, que foi aí que começou minha relação, inclusive, com a comunicação. Aí eu voltei e fui fazer filosofia e comecei a fazer sonoplastia aqui na rádio no final de semana. Então eu ficava em Passo Fundo durante toda a semana e vinha para casa e no final de semana eu trabalhava aqui na Rádio Alvorada, no sábado e no domingo, fazendo técnica, fazendo sonoplastia. Era ainda no andar de cima, né? Era ainda a época da cartucheira, então faz tempo. Mas foi assim, eu fiquei 5 anos, saí um período no final do terceiro ano e depois voltei para fazer filosofia. Aliás, voltei a convite do Frei Loivo, né? Que me procurou de novo, né? E aí voltamos. E depois, aí sim, depois da filosofia, acabei entendendo que o caminho era outro, né? E aí já estava apaixonado aqui pela rádio, pela comunicação, e aí vim para Marau e comecei a trabalhar no jornal Correio Marauense. E nos finais de semana aqui na Rádio Alvorada.
Bom, grande parte daqueles que passaram pelo seminário, a parte mais difícil era dizer para os pais, olha, lá a coisa não é bem assim, talvez eu não seja o vocacionado que você sonha. É um momento delicado para falar para a família que tanto queria que você fosse sacerdote, né?
Na verdade, foram anos maravilhosos, assim, né?
Um aprendizado grande, né?
Fui muito feliz, né, nessa época toda aí de seminário. Mas como eu já tinha interrompido, como não foi por minha vontade, foi por essas questões, né, de adolescente, enfim, então eu... quando vim para cá, eles já sabiam que eu tinha vindo, e depois quando eu voltei, eu já com 18 anos quase, né, Zé, então eu já tinha um outro entendimento, né, e aí acabei comunicando que eu não seguiria, né, então... A caminhada foi mais ou menos essa, mas foi muito tranquila a relação com os pais também.
E a mãe disse o quê?
A mãe não disse que ficou chateada, mas acho que ela deve ter ficado, né? Porque ela tinha um sonho, né?
Sim.
Primeiro sonho era ter os filhos, né, estudando, bem criados, mas também tinha um sonho de ter um filho padre, enfim, que acabou não acontecendo.
E você confessou para ela o que aconteceu no seminário?
Não, eu não me lembro se cheguei a comentar, mas ela sabia que eu sempre fui meio rebelde.
Rebelde. Pulava a janela na madrugada ou não?
Era mais ou menos isso.
Mais ou menos isso, né? Mas nada que fosse assim tão grave, né?
Não, é como diz, coisa de adolescente. Tanto é que fui convidado a voltar, né? Que é muito comum naquela fase de adolescência, né? De criança, de desafio, de, né?
Sim, ele até...
Tá se descobrindo ainda, né?
O bom é que você sai de ficha limpa e depois pode voltar de novo, né?
Não, e tanto é que... tem uma relação muito boa com os Freis Capuchinhos, né? E de respeito, de admiração, né? De gratidão acima de tudo, né, Zé? Porque se botar na balança esse tempo de seminário, meu tempo aqui de Rádio Alvorada, né? Tem boa parte da minha caminhada aí nesses 40 e tantos anos que eu dividi aqui com os Freis Capuchinhos, né?
Yura Curtis, tudo aquilo que aconteceu até agora em sua vida, seja pessoal, seja profissional, era um sonho ou tudo foi acontecendo e chegando na sua vida de forma natural e às vezes até como surpresa?
tudo aconteceu, Zé Macula, sem planejamento, né?
Sem sonhar tanto.
É, eu não, na verdade, eu sonhava com outras coisas, né? Eu sonhava, por exemplo, quando era criança, em ser jogador de futebol, né? Nunca me imaginei trabalhando em um veículo de comunicação. Sempre fui muito tímido, muito envergonhado. Eu nunca tive uma voz. Me lembro da época do seminário. Naquela época não existia bullying, né? Mas era o que acontecia, né?
Tinha, mas era disfarçado. É,
eu era meio fanho, né? Então, por exemplo, eu ia para. Nós tínhamos lá no seminário. Fazia as leituras, né, na missa.
A liturgia.
Liturgia, enfim. E eu nunca era o escolhido porque eu tinha... O Frei dizia que eu tinha voz branca.
Voz branca?
E fanho. Então eu não... Eu sempre ficava de lado, né? Então se tu me pedir assim, tu tinha o sonho de trabalhar em rádio, se me botassem todas as profissões do mundo na minha frente, eu acho que a última que eu escolheria, né, por isso tudo que me diziam sobre a voz, assim, e pela timidez até, eu não escolheria rádio. E acabou acontecendo, né?
Mas pega o Fábio Júnior, que levou vários abacaxi do Chacrinha, e hoje é um dos cantores de sucesso do Brasil todo.
Mas eu sempre, Zé, voltando à tua pergunta, né? Eu não me programei para essas coisas, mas sempre quando elas apareceram na minha vida, eu me joguei de cabeça para fazer o melhor que eu podia. Por exemplo, essa questão começou a me incomodar de que eu era fanho, de que eu tinha voz branca, e eu comecei a treinar, entende?
Quer dizer, você não se apagou por causa disso.
Não, entende?
Pelo contrário.
Vou melhorar, eu tenho que melhorar. E fui fazendo exercícios, né? E quando aí surgiu essa possibilidade da rádio, né? Mesmo que fazendo naquele momento só a sonoplastia, só a técnica, né? Sim. Só operando aqui os equipamentos... Eu comecei a ensaiar, comecei a treinar, me preparar e aí foi acontecendo, né, Zé? Então daí foram 5 anos aqui na tua Rádio Alvorada, aí me formei em comunicação social, fui para a TV, enfim, mas tudo isso meio que é o natural, sem um... esse é o meu sonho de vida, eu quero me preparar para isso. Não, isso não foi assim.
E o Frei, que falava que você era fanho, ainda vive...
Não, acho que não vive mais. Isso foi em Veranópolis, né? Uhum. Então, acho que ele não vive mais, não.
Até para acompanhar essa trajetória
não,
toda.
Não, mas aí, ele não era crítica, né, Zé? E era de fato, eu... Sim. Imagina, com 15 anos, né? Eu tava mudando a voz, né?
Tinha a cobrança, mas, ao mesmo tempo, a chance de você melhorar.
Isso, é que Eu vi aquilo como um processo que eu precisava passar e melhorar, né, Zé? Entende? Não como eu disse, não como bullying, né? É claro que eu também queria ler, né? Queria tocar violão. Eu conto uma história que eu sempre gostei, gosto de música, gosto de violão, mas sou muito descoordenado, nunca consegui aprender. E no seminário a gente tinha aula, era obrigado a ter aula de violão toda terça e toda quinta. E nós treinávamos, então, uma hora... cada dia, depois, durante a noite, treinando, e eu nunca consegui aprender, né? Tanto é que nós éramos em 32, e nós ensaiávamos, cada 3 meses tinha uma apresentação para a comunidade em Vila Flores. Aí eu dava 2 batidas no violão, o Frei me chamava para o lado, não, tu senta aqui, fica do meu lado aqui.
Segura
que
o violão.
Fora.
Segura o violão.
Segura o violão. Mas faz parte do processo de aprendizagem, né? Isso nunca me abalou assim porque tem gente que você se fecha, né?
Isso.
Vira um trauma.
É.
Não, eu acho que a gente tem que entender como, se for possível melhorar, e se não, buscar outro caminho, né?
Dizem que com relação à disciplina, não tem nada melhor do que seminário e quartel. Você concorda com isso?
Eu pro quartel nunca fui, Zé, mas com relação ao seminário, eu acho que sim, né? Eu se pudesse olhar assim, eu só lamento porque eu fui muito jovem, né? E quando você vai muito jovem assim, tu não tem noção de como aquilo é importante, né? Nós tínhamos aula de inglês, de francês, de espanhol, e a gente às vezes não dava muita importância, mas por que tu tá aprendendo? Por que nós estamos estudando isso?
Para que francês?
A questão da disciplina, levantava 6 horas para rezar, tinha horário certo para estudar, horário certo para tudo, né? Isso é verdade, tu tens uma preparação bastante grande lá, né, no convento dos Freis Capuchinhos, pelo menos que é o que eu conheço e foi a experiência que eu vivi.
E o que é que você herdou do seminário que você ainda até hoje segue?
Ah, Zé Maculã, muita coisa, né? O espírito fraterno, o entendimento de mundo, essa questão até do... Eu me considero assim, desapegado um pouco das coisas mais materiais, né? Que é uma coisa, é algo de São Francisco de Assis também. Então a gente acaba levando, incorporando muita coisa, né? E até pela família, porque a mãe também foi sempre muito ligada à igreja, né? Aos freis, enfim. Então a gente acaba na formação, né? Olhando muito para esses valores, para essa caminhada, né? Mas acima de tudo, o que tenho pelos freis é a gratidão, né? Eu acho que, repito de novo, muito do... Me considero alguém de sucesso na vida, Zé. E muito disso se deve aos freis, né? Não sei se eu teria chegado aqui se não tivesse recebido as oportunidades que recebi, né? Eu conto sempre que consegui fazer uma faculdade naquela época, né? Muito com o apoio da Rádio Alvorada, na época do Frei Camilo. Quantas vezes ele me ajudou financeiramente, né, para que eu pudesse concluir a faculdade. Então é preciso ser grato, né, e acho que devo muito disso aqui à tua Rádio Alvorada e aos freis.
Onze para as 10 da manhã, 22 graus, segue por aqui o nosso projeto Biografias, um dos projetos de maior repercussão na tua Rádio Alvorada, sempre uma grande oportunidade para ouvirmos aqui histórias emocionantes, histórias de vida, histórias de confiança e perseverança, hoje com a gente, Yuda Kurtz. Sei que uma das suas grandes paixões é a leitura. Neste momento, algum livro em especial?
Sim, Zé. Nesse momento eu estou lendo um livro chamado Encontre a Sua Marca.
Encontre Sua Marca.
São vários escritores, né? Entre elas, uma de Marau, aqui a Janiela Impsolato, né? Que escrevem sobre esse tema, né? Qual é o seu propósito de vida, né? Qual é a sua marca? Você veio ao mundo... você só vive ou você existe, né? Então, tô lendo nesse momento esse livro.
Alguma
que recebi de que recebi de presente da Janiela.
Alguma parte que te toca aí nesse livro?
Não, eu tenho refletido muito sobre isso, Zé. Né? E, coincidentemente, veio bem a calhar nesse momento, né? Que encerra um ciclo. Que essa discussão... Qual é o teu propósito de vida, né? Como é que você descobre qual é o teu propósito? O que é que faz o teu coração vibrar, né? Qual é o teu talento, né? O que é que te realiza? O que é que tu vai entregar para as pessoas? O que é que você vai deixar para o universo, né? São essas reflexões, né, que são importantes e que acho que muitas vezes nós não fizemos, né? Vamos no automático só, trabalhando, resolvendo as coisas, o dia a dia nos engolindo, né? E a gente não para refletir, né? Mas qual é a nossa marca? Qual é a tua marca? Qual é o teu talento? Qual é o teu propósito de vida, né? O que você quer deixar? Então, tô me debruçando sobre essa leitura.
Você tem anseio por esse tipo de leitura?
Não, eu leio, Zé Maculã. Gosto de história, gosto de obras, né, faço uma leitura do momento atual também, né, que nós vivemos, com um pouco mais de profundidade, né? Então tenho procurado, né, no tempo que eu consigo estar em casa, antes de dormir, aí também leio um pouco, né, sobre os mais diferentes temas, né? Porque a gente ganha muitos livros nessa caminhada, né, Zé?
É verdade.
Então acabo lendo, né, até para valorizar quem doa um presente pra gente. E nós sempre aprendemos, né, com a leitura.
Você fala da tua mãe, né, que tem algo especial em questão de espiritualidade. No que a espiritualidade te ajudou até agora, hein?
Zé, eu sou católico, né, e procuro sempre entender que existe algo maior, né, do que... A gente está aqui para deixar uma marca, tem uma missão, tem um legado para ser construído, né? Por isso que esse livro me marcou bastante, né? Ele diz que a maioria das pessoas, elas só vivem e não existem. Né? Eu tenho feito um esforço, e acho que a espiritualidade tem sido, para existir, né?
Sim.
Para fazer a vida das pessoas melhores, né? Então, acho que a espiritualidade, se você consegue ter isso, e às vezes é difícil as pessoas compreenderem que o mundo não é só o material, né? Que o mundo não é só o que tu acumula, só tu ter a melhor casa, tu ter o melhor carro, tu ter dinheiro guardado, mas é o... Isso tudo não vai sobrar nada, né, Zé Maclure? Não vai, ninguém vai lembrar de você por causa disso, né? Agora, quando você tocou a vida de alguém, quando você mudou para melhor a vida de alguém, certamente isso fica marcado, né?
Esta é a missão, né? Nome do pai?
Zeferino, seu Zifa.
Seu Zifa, a mãe? É.
Maria Helena.
Três irmãos, é isso?
Dois irmãos, né?
Dois irmãos.
O Douglas, o Wagner. E hoje meu filho mais velho está de aniversário, completando... Opa. 23 anos, né? Então, vou aproveitar aqui a audiência para mandar um abraço, né? Os parabéns para ele que completa mais um ano de vida.
Sentido de família para você?
Ah, é tudo, Zé Maculã, né? A família é o alicerce principal da vida da gente, né? A gente falou da família do pai, da mãe, que foi a origem, né? Mas sim, hoje eu, graças a Deus, tenho a felicidade, acho que eu, de construir uma família, né, que não é perfeita, mas que a gente vive feliz, que a gente se entende, né, e convivemos bons momentos, né, com a Catiana, com a Isabela, com o Iurinha. Acho que formamos um bom time.
Daqui a 4 dias, você deixa de ser chamado de nosso prefeito para nosso ex-prefeito. A palavra ex chega a mexer com algum tipo de sentimento ou não?
Não, Zé, eu considero que a minha vida... As pessoas me fazem muito essa pergunta, né? Tá preparado para ser ex? Tá preparado para encerrar? A minha vida sempre foi feita de ciclos, assim, mais ou menos do mesmo tempo, né? Eu, quando comecei aqui na entre essa transição da Rádio Alvorada para cá, do seminário para a Rádio Alvorada, foram em torno de 10 anos, né? Depois fiquei 10 anos na TV da Universidade, encerrei o ciclo lá, e agora encerro um outro ciclo que foram 13 anos, né? Um ano de secretário de Cultura, 4 anos de vereador e 8 anos de prefeito. Então, eu lido muito bem com esse término de ciclos, né?
Mas você se prepara para isso ou não?
Não, me preparo, né? Nesse caso específico, sim, mas especialmente me preparo para você mudar muito a rotina de vida, né, Zé Maclão? Pelo título de prefeito, ex-prefeito, isso é... Eu tenho que me preparar só porque foi uma rotina muito intensa, né? De muito trabalho, de uma agenda corrida. Então agora eu tenho que estar preparado para isso, porque vai mudar a rotina, né? Vai mudar o caminho, vão mudar os desafios, né? A preparação é mais nisso, né? Mas não para porque vai deixar de ser prefeito, ostentar alguma coisa. Isso não.
Isso não te dá nenhum medo?
Não, não. Eu sempre disse que a gente tem que estar preparado para esses ciclos, né? E eu lido, como disse, lido bem com essas situações aí, né? Só a rotina que eu preciso me adaptar de novo, né?
Sim.
Foram 8 anos, né? Chegando todo dia 6:30 da manhã na prefeitura, não tendo noite, não tendo final de semana, né? Então, a Cátia está mais preocupada como é que eu vou me comportar em casa agora, nesse período, né? Se ela vai me aguentar, mas com muito tranquilo com relação a isso.
Iura Curtis, que prazer, cara. Te desejo de coração muito boa sorte. E que no seu novo ciclo você possa continuar sendo essa pessoa de bom coração.
Obrigado, Zé. Muito obrigado. Sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua caminhada aqui na Rádio Alvorada. Fomos colegas, né?
Exato.
Tu me dizia aqui que são 38 anos de casa, né? Ninguém fica no ar tanto tempo se não tem qualidade, se não agrada a audiência, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado aí à tua Rádio Alvorada, à direção, aos funcionários que sempre me trataram com o maior respeito, com o maior carinho. Obrigado à audiência de Marau, da região. Eu saio também com uma gratidão muito grande por essa relação que nós construímos. E vou continuar aqui em Marau, vou continuar frequentando a rádio, frequentando a comunidade, porque, como disse, é só um novo ciclo que se inicia, mas a minha relação de amizade, a minha relação de participação, ela não mudou nada desde que eu iniciei a caminhada política e saio agora, vou continuar com essa relação de amizade. Mas aproveito para desejar a todos também, é um grande ano de 2025, né, repleto de coisas boas.
Boa sorte, cara.
Obrigado, Zé. Um grande abraço.
Você ouviu Biografias, segunda temporada. Acompanhe esse conteúdo também em nossas redes sociais.